A questão 2, sobre orçamento. Na proposta orçamentária enviada ao Ministério das Comunicações no primeiro semestre de 2011, portanto, antes da publicação da consulta pública número 46, solicitou à Anatel ou não a ampliação de sua dotação orçamentária usual para fazer face aos gastos com a contratação dos serviços de aferição de qualidade, que já se previam necessários naquele momento. Quanto será pago anualmente à Price para que execute os serviços contratados? Na sua opinião, não caberia à agência batalhar por os recursos e deixar a decisão política final para o Ministério, em última instância, para o Congresso Nacional na votação do orçamento? A Anatel não tomou uma decisão equivocada nesse caso, assumindo responsabilidades que vão além da sua esfera de competência? Uma outra questão diz respeito a quem certifica o certificador. Os regulamentos de gestão de qualidade referentes aos serviços de banda larga exigem a certificação dos processos de aferição dos indicadores de rede e do próprio software da medição. As operadoras poderão também elas contratar o organismo que se incumbirá de certificá-los? A Anatel pretende intermediar, influenciar ou determinar o processo de seleção, acompanhar esses testes, considerando as alegações públicas feitas pelo NIC BR, de que os processos de aferição propostos pela Price não realizariam uma medição justa e correta da qualidade de serviço? Eu depois vou fazer referência concreta ao local em que foi feita essa afirmação. Outra pergunta. Eu não quero fazer aqui, eu queria me dirigir ao representante da Price, não há nessa pergunta nenhum demérito à empresa, que é uma empresa conceituada, uma empresa correta. Eu estou me referindo ao procedimento, a procedimentos que são legitimadores e outros não são legitimadores. Podem lançar dúvidas sobre a legitimação deles, não é? Então, abstraindo no caso concreto e sem qualquer referência específica à Price, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse modelo de aferição de qualidade. Como é possível uma entidade qualquer, com fins lucrativos e com relações de mercado com as firmas que terá de avaliar, manter-se plenamente neutra em uma atividade de auditoria como a que caracteriza a aferição da qualidade de banda larga? Essa pergunta, digamos assim, referente mais ao método, não à empresa escolhida. Porque houve casos noticiados de fatos que colocam em dúvida a isenção de auditorias em determinadas circunstâncias de mercado. Outra questão. Um dos principais argumentos é para a contratação de entidade privada é a falta de recursos. Como explicar que a Anatel tenha cancelado ou suspenso, segundo o relatório do TCU, mais de 15% das multas que ela mesma aplicou e tenha deixado de inscrever quase 70% dos seus devedores no CADIN e não tenha ingressado judicialmente para cobrar mais de 85% dos seus devedores? Como pode a Anatel, nesse caso, reclamar da falta de recursos para cumprir as suas obrigações? São essas perguntas, Anatel. Para o representante do NIC BR. Logo após o anúncio de que a Price havia sido escolhida como entidade aferidora, foi noticiado no dia 2 de março de 2012, pelo informativo Telesíntese, que o NIC BR pediu revisão da decisão da Anatel. Eu pediria ao senhor, representante do NIC BR, que explicasse didática e resumidamente, levando em conta não apenas o fato de que a maioria dos senadores aqui entre nós não tem conhecimentos técnicos aprofundados sobre o assunto, e, sobretudo, que aqueles que nos assistem pela TV Senado não dispõem dessa todo esse cabedal de informações que Vossa Senhoria tem, pediria que o senhor explicasse didática e resumidamente as razões pelas quais entende que a técnica empregada pela Price não atenderá os requisitos do regulamento aprovado pelo Anatel, ou não resultará numa medição justa e razoável da qualidade do serviço de banda larga. E a outra pergunta ao Nick BR é o seguinte: a sua entidade tem condições de assumir a tarefa de certificar os processos e o software da medição da qualidade dos serviços de banda larga a serem utilizados pela Price? Volto à questão de quem certifica o certificador, não é? Para o representante das operadoras das operadoras, a consulta pública 46 foi encerrada em setembro de 2011 e os regulamentos de qualidade foram publicados no dia 31 desse mesmo ano. Em 16 de janeiro, a Anatel decidiu repercutir a insatisfação de uma operadora e publicou a consulta pública 2, permitindo que se reabrisse uma discussão de mérito sobre a gestão das qualidades de serviço de banda larga. Quais as razões alegadas pela operadora Oi e que se transformou em consulta pública em tempo recorde pela agência? São fatos novos ocorridos ou os conceitos que integram o regulamento? A outra pergunta diz respeito a um tema delicado, que é o controle de tráfego vis-à-vis da gestão da qualidade de serviço nas redes de banda larga. Na maioria dos países cujo aparato estatal de regulação em telecomunicações é maduro, existe uma disputa em torno da possibilidade de se efetuar controle de tráfego e gestão de qualidade de um serviço nas redes de banda larga. As operadoras defendem o seu direito de realizar uma gestão razoável do tráfego, enquanto as agências reguladoras quebram a cabeça para definir quais são os critérios segundo os quais essa gestão pode ocorrer. Aqui nós estamos vendo talvez o carro adiante dos bois. A Anatel determina que se faça uma gestão da qualidade dos serviços, que obviamente tem que ser feita, mas as operadoras relutam em aceitar uma auditoria que pode demonstrar suas boas práticas de gestão no tráfego dos usuários, como transparência de regras, não bloqueio e não discriminação de conteúdo lícito, entre outras. Como o senhor interpreta esse aparente paradoxo, se é que existe? Essa questão, propositadamente, foi deixada para o final, introduz um segundo bloco no debate dessa audiência e que procura tratar uma questão central em todo o mundo: a neutralidade das redes de suporte à internet. Diferentemente do que fizeram os Estados Unidos e a União Europeia, que vem discutindo os princípios e aprovando normas em defesa do princípio da neutralidade da rede há mais de 4 anos, nós aqui no Brasil fizemos o caminho inverso. Introduzimos a obrigação de as empresas entregarem padrões mínimos de qualidade de serviço de acesso à internet, mas sequer iniciamos o debate legislativo que resultará nos critérios, formas e condições para que essa gestão de qualidade não se dê às custas de restrições à liberdade de escolha do usuário, ou à inovação, ou à competição nos serviços, aplicações e conteúdos que circulam na rede. Essa pergunta, meu caro senador Walter Pinheiro, também se aplica a todos nós. Nós temos aí, talvez, uma questão legislativa importante a ser enfrentada. E, nessa linha, eu gostaria de solicitar a reflexão de todos os candidatos. E para o senhor Dr. Demi Jesko, ao impor às operadoras padrões mínimos de qualidade no serviço de banda larga, a Anatel implicitamente lhes confere o direito de realizar a gestão de tráfego que cursa na rede, sem que haja qualquer legislação ou regulamentação que defina os critérios ou formas de realizar essa gestão. Sabe-se que o Comitê Gestor da Internet no Brasil já se manifestou contrariamente sobre projetos de lei inspirada norte-americanos, modelo norte-americano, de buscar defender os direitos de propriedade intelectual que, ao buscar defender os direitos de propriedade intelectual, ameaçam a natureza livre da internet. O senhor não vê riscos semelhantes no caminho que o Brasil está seguindo com essa regulamentação adotada pela Anatel, sem que haja a competente regulação do tráfego? Representante do IDEC, infelizmente, lamento que não tenha ela estado presente aqui, porque eu gostaria de ouvi-la a respeito do conjunto dessas questões. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade e a paciência dos senhores convidados. Muito obrigado.
Obrigado, senador Aloísio. Até só para registrar, na realidade, eu estou assumindo aqui nessa maratona de comissões, então, até para fazer esse registro, até porque essa é uma briga que eu tenho, Vossa Excelência é parceiro disso. Nesse exato momento, a gente tem uma audiência na Comissão de Infraestrutura, que é, inclusive, o seu dia normal de funcionamento. Mas julgo que esse tema que Vossa Excelência aborda aqui é de suma importância, inclusive para a gente resolver problemas de infraestrutura no país. Então, vamos dar início aqui às apresentações com as respostas. Já me foi passado a sistemática que foi adotada, Vossa Excelência apresentou, invertendo, portanto, assim, eu acho que de forma até producente, lógica, com os questionamentos, e aí cada palestrante aqui terá a oportunidade por 10 minutos, ao mesmo tempo, de apresentar aí as suas visões sobre essa questão da qualidade e a medição da qualidade no sistema de banda larga, e, ao mesmo tempo, responderão todos eles aos questionamentos levantados por Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu espero que essa presidência ad hoc não iniba a sua participação, porque eu estava ansioso pela sua presença aqui. Então, até proponho eu assumir a presidência ad hoc para o senhor vir aqui para a bancada poder participar do debate, que é absolutamente indispensável a sua participação.
Mas Vossa Excelência já deu uma grande contribuição e eu vou aqui participar. Vossa Excelência sabe que esse é um tema que não só tem um envolvimento com
e autoridade. Paixão, e autoridade,
sobre. Não sei se tanta autoridade assim, mas. Então, por isso que eu fiquei um pouco prejudicado, por conta que o tema que está sendo discutido lá, inclusive, é um tema importante também, lógico, que trata sobre a questão, inclusive, das ferrovias, mas julgo que esse tema que nós até iniciamos ontem aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia com outra audiência, que eu diria até que de forma correta antecede esse debate de hoje, que é você exatamente definir como nós vamos atender a essa demanda de Brasil agora, aqui agora. Acho que é muito mais importante esse segundo passo, porque não basta só estabelecer o que seria o atendimento, é necessário que você tenha o atendimento através de banda larga, nas condições, inclusive, que o mundo inteiro discute. Portanto, não basta só a cobertura, nem a universalização. É necessário que essa cobertura e essa universalização elas tenham, principalmente, qualidade na oferta desse serviço. Então, vamos passar a palavra aqui. Me foi apresentado pelo presidente dessa comissão uma ordem que havia sido já previamente acertada entre os palestrantes. Então, nesse primeiro momento, falará o conselheiro do Comitê Gestor de Internet Brasil, o senhor Demi Chengson, é isso? Está vendo aí? Tem que ter a qualidade, inclusive, na pronúncia já, para poder. Então, eu tenho a palavra para a Vossa Senhoria.
Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui nessa comissão. Agradeço ao senador Aloísio pelo convite, ao senador Walter Pinheiro pela presidência da mesa. Obrigado. E Eu tenho uma apresentação curta, eu vou tentar me ater mais a conceitos, até ouvindo as perguntas que foram feitas e tentar responder isso da melhor forma possível. O internet é um fato que tem algum tempo que afeta a nossa vida e é muito importante e é diferente do que tem acontecido até hoje. E eu queria lembrar que a internet tem alguns pontos que são distintos do que é o ambiente de telecomunicações anterior que existe e que é subjacente a ela. A internet é uma coleção de milhares de redes que colaboram voluntariamente Cada uma delas tem a sua independência e a sua autonomia, porém colaboram voluntariamente utilizando a mesma linguagem, os mesmos padrões e uma coordenação de numeração. A internet gera software aberto e usa software aberto, que é uma sinergia interessante. A internet normalmente não segue padrões de regulação convencionais, porque ela é mais do que uma rede de telecomunicações, é uma aplicação sobre a rede de telecomunicações, e os padrões da internet são, em geral, criados por um organismo que não tem nem membresia, o pessoal se reúne 3 vezes ao ano, chamado IETF, e que gera por consenso o que seriam os futuros padrões. Então, esse é um mundo novo, que é diferente do mundo anterior, tradicional, que conhecemos na área de telecomunicações. Isso é uma bobagem, qual forma, telefonia é um tipo de rede, internet é outro tipo de rede, pacotes, não vamos perder tempo com isso. Bom, essa transparência está aqui para dizer que o Brasil, nessa área da internet, sempre foi, digamos, muito atento, né? O mundo dispara na internet por volta de 94, quer dizer, não tinha praticamente máquinas na internet até 94, e aí o mundo dispara na internet e o Brasil também. O Brasil também começa em 94 a cuidar da internet. Então, nós não perdemos essa primeira onda, subimos juntos com o mundo, é claro que uma escala menor do que outros países mais poderosos e mais evoluídos, mas nós não nos distanciamos dessa primeira onda. Só para provar isso, tem aí o comunicado da Embratel, de dezembro de 94, oferecendo a conexão à internet para pessoa física. Como podem ver, dezembro de 94 é quando começa lá fora também a ter algum tipo de movimento. O primeiro ponto que eu queria lembrar na internet, isso serve para a apresentação de medição de qualidade e para reforçar o fato que a internet é uma coleção de redes independentes e autônomas que se comunicam, é que as primeiras grandes redes norte-americanas, da National Science Foundation, do Departamento de Energia, da NASA e a rede militar, são administradas independentemente, mas se comunicam em 2 pontos, se comunicavam em 2 pontos, hoje tem muito mais que 2 pontos, são os pontos de troca de tráfego. Então, essa é uma característica de redes tipo internet. Esses pontos de troca de tráfego são pontos que estão acima das situações de troca de tráfego de telecomunicações normal e são para troca de tráfego TCP/IP. Estou dizendo isso porque o comitê gestor começou uma iniciativa pesada nessa área e que já tem aí 15 anos de estrada e vamos comentar rapidamente. O segundo ponto que vai um pouco na direção e que vai ser usado também no debate sobre neutralidade é que o comitê gestor, que foi criado em 95, lembro de novo que a internet no Brasil decola em 94, 95, a internet no mundo decola em 94, 95, o comitê gestor foi criado em 94, 95. Então, tudo isso segue a mesma cronologia. Ele, além de cuidar do ponto BR, que é digamos, o sobrenome dos sítios brasileiros e distribuição de números IP, ele tem no seu decreto de criação, propôs programas de pesquisa que desenvolvem qualidade técnica, inovação, agregação de valor, procedimentos, normas técnicas operacionais, segurança de rede, serviços de internet, normas de regulamentação, etc. Então, o comitê gestor nasce com uma missão que é tratar da internet, não no aspecto duro de um órgão regulador, que não é um órgão regulador, mas um órgão que propõe recomendações, que propõe critérios de qualidade, que propõe padrões técnicos e padrões de segurança. E isso ele é nativo no CG. Para completar o cenário, a norma 04 de 95 também, tudo converge nesse período importante da história em que foi feita uma legislação específica, e a gente tem orgulho dessa legislação, ela separa a infraestrutura de telecomunicações do serviço valor adicionado. Então, claramente aparecem papéis para a Anatel, aparecem papéis para o comitê gestor e aparece uma separação de estruturas. Então, quando nós falamos em neutralidade na área de telecomunicações, é uma neutralidade. Quando falamos em neutralidade na área de internet, é uma outra neutralidade que trabalha em cima de uma camada acima das telecomunicações de valor adicionado. Então, eu acho que é fundamental que seja preservada essa multiplicidade de atores e essa riqueza de camadas e de leques, porque a internet é uma coleção de esforços conjuntos. Quer dizer, existe o esforço regulador, existe o esforço na área de telecomunicações, existe o esforço na área da sociedade, existe o esforço na área de coordenação do processo, existe o esforço na área de boas normas, de boas práticas, assim por diante. Então, isso não é, na minha opinião, algo que carece de regulação dura, mas algo que interage em todas essas áreas de diálogo. O comitê gestor, só, isso não perde tempo com isso, mas participativo, tem representantes dos setores privados e governo, a parte dos setores privados são todos eleitos pelos seus segmentos, então isso é bastante, é um modelo internacional, todo mundo elogia imensamente a criação da gestão no internet do Brasil. Nós geramos vários, um decálogo importantíssimo que eu não trouxe aqui, mas recomendo a leitura, que comenta o que são os pontos que têm que ser preservados na internet, neutralidade, abertura, em suma. Tivemos agora uma declaração importante sobre a Rosa do Sopo, foi muito bem colocado pelo senador. Não há uma discussão sobre propriedade intelectual, é uma discussão de como a aplicação dessa eventual legislação afeta a rede se for aplicada daquele jeito duro e intempestivo que estava sendo proposto naquele momento, que o próprio governo americano recuou em seguida. Então o CG esteve atento, se posicionou e acho que isso foi muito bom.